Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio,
Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica.
TS, Porcelanataria. Referência em bancadas.
E Lucro Certo, HS Consórcio.
E no quadro CBN Concretiza desta quarta-feira, agora 22 graus, a nossa conversa é com o engenheiro civil Christian Oliveira. Christian, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé, bom dia a toda a audiência da CBN, sempre bem qualificada.
Vamos falar um pouquinho sobre investimento, sobre imóvel como investimento. Que tipo de imóvel é melhor para investir nesse momento, Christian?
No cenário atual, praticamente todos os imóveis estão com um valor mais abaixo porque a taxa de financiamento está muito alta. Então, às vezes as pessoas olham para o período econômico em que a gente vive de incertezas e pensam, não, eu não vou mobilizar aí uma grande parte do meu capital em um período tão incerto, de incertezas, né? E com uma taxa de juros tão alta. Em contrapartida, o preço dos imóveis acaba baixando bastante, porque como tem menos oferta de clientes aí, a gente acaba tendo que baixar o preço dos imóveis para conseguir vender, né? Então, surgem boas oportunidades nesses períodos de incertezas.
Na semana passada, um ouvinte interagiu aqui conosco no WhatsApp. Lembrando que o ouvinte pode sempre participar aqui da programação, sempre muito bem-vindo à sugestão do ouvinte, 991-37-7533, ou também pode direcionar aqui uma pergunta a um dos nossos entrevistados, e hoje a nossa conversa é com o engenheiro civil Christian Oliveira. Esse ouvinte dizia na semana passada que ele tem imóveis pequenos, na faixa aí de 250, 300 mil reais, e que ele tem alugado esses imóveis ao longo dos últimos anos, mas ele entende que, de repente, um barracão seria a melhor solução. De repente, seja uma opção melhor?
A perenidade do aluguel para a empresa, ela é muito melhor do que para o usuário final, né? O usuário final, às vezes, vem a serviço na cidade, fica pouco tempo, às vezes ele quer morar num imóvel melhor, maior, ou às vezes o salário diminuiu e ele quer ir para um imóvel menor. Então, é mais comum que as pessoas troquem de imóveis muito mais rápido do que as empresas. Para a empresa é um transtorno, né? Porque a carteira de cliente deles é naquele endereço. Então, uma empresa mudar de local não é algo tão simples quanto uma pessoa mudar de local, né? Porque tem todas as contas, enfim, o contrato social, tem regulamentação de corpo de bombeiro, vigilância sanitária. Então, para uma empresa mudar é muito difícil. Então, a média de tempo que uma empresa vai ficar num imóvel é sempre maior do que uma pessoa física, né? E isso faz com que a perenidade do aluguel fique melhor. Em contrapartida, é muito mais difícil você atualizar o valor do aluguel. Se for ficar acompanhando o IGPM, tem períodos que começa a ficar inviável para a empresa pagar esse aluguel e aí tem que haver uma renegociação. No imóvel para pessoa física, sempre que há uma desocupação do imóvel, você pode anunciar ele novamente pelo valor que você quiser, sem necessariamente aí precisar acompanhar o índice, né? Então, isso dá uma liberdade maior nos imóveis de pessoa física, né? Então, tem esses dois contrapontos, né? Um outro bem importante é a questão da barreira de entrada. É muito mais caro você comprar um barracão, né? Ou construir um, do que você comprar um apartamento. Então, às vezes, a pessoa tem aí 200, 300 mil, ela não vai conseguir construir um barracão para alugar. Ela vai conseguir comprar um apartamento, né? Uma coisa bem interessante, há uns anos atrás, quando estava para financiar um imóvel, vi um estudo que dizia que depois de 5 a 6 anos, o preço do aluguel chega muito próximo do valor da parcela. Então, a pessoa que quer comprar até financiado o imóvel, se ela conseguir pagar aí durante 5, 6 anos, é muito provável que o valor do aluguel pague a própria parcela do imóvel. Então, como investimento, nesse sentido, acaba sendo interessante, né?
Muito bem, ficou claro aí. Dinarte acompanhando a CBN, é motorista da Copavel, sempre ligadinho na CBN, trabalhando e ligado na 93.9. Dinarte mandou aqui uma figurinha do São Paulo. Ele é torcedor do São Paulo, Christian. São Paulo fez 3-0 ontem no São Bento, tá bem o São Paulo, é isso, né, Dinarte? O Nelson faz uma pergunta e diz respeito aqui ao tema. Ele é de Cascavel. O Nelson diz o seguinte: melhor comprar um imóvel mais barato, um imóvel menor para locação ou um imóvel maior de alto padrão? O que é melhor hoje para alugar? O que a gente pode falar aqui para ajudar o Nelson?
Assim, o valor, ele quase que não vai ter tanta interferência, porque o valor do aluguel é é um percentual do valor do imóvel, aproximadamente aí 0,5%, né? Dificilmente você vai conseguir o 0,5%, você vai conseguir um 0,3%, 0,4% do valor do imóvel. Então, para ficar claro aí para o ouvinte, né, uma casa aí de 200 a 300 mil reais, ele vai conseguir aí 1.200 a 1.500 reais o aluguel. Quando você tem casas de 1 milhão, 1 milhão e meio, casas maiores, o aluguel não consegue acompanhar. Então, assim, uma pulverização nesse sentido, eu recomendaria ter 3 ou 4 casas de 200 a 300 mil do que uma única casa de 1 milhão e 200, né? Porque é melhor diversificar, né? Ter vários, porque aí se fica desocupado um imóvel, os outros 4 estão alugados. Então, na minha opinião, eu pensaria que mais imóveis e de menor valor fica mais interessante. Claro que vai se incomodar mais, né, Zé? Porque aí, uhum, você tem vários clientes, né? São várias locações e tal, mas é o custo, né?
O Sávio também faz aqui uma pergunta. Ele diz o seguinte: esses imóveis novos, esses lançamentos mais distantes da cidade, para locação não é um bom negócio? É isso? Fica mais difícil para alocar?
É sempre um bom negócio, né, o imóvel, porque além da locação você tem a valorização dele, né? Todos os locais da cidade são bem ocupados, são bem adensados, né? Então, se a construtora pensou em construir num determinado local, é porque foi feito provavelmente um estudo ali de ocupação. Então, eu acho improvável que um imóvel fique desocupado, né? A procura por casas, ela é muito maior do que por apartamentos, né? Então, se conseguir casa, é muito melhor do que um apartamento, porque o apartamento tem outros custos também, como condomínio. E isso acaba baixando um pouquinho o valor do aluguel.
Vamos falar um pouquinho, Christian, a respeito dos fundos imobiliários. A gente está falando sobre imóvel como investimento. Qual a diferença para os fundos imobiliários?
Às vezes o ouvinte aí não tem, às vezes não, né? A grande maioria, né? Não tem aí 1 milhão e 200, 2 milhões para construir um barracão, por exemplo, mas a gente pode, na Bolsa de Valores, por exemplo, comprar um fundo imobiliário de R$100 a cota, por exemplo, né? E ela vai te pagar um aluguel mensal. Então você é dono de uma parcela muito pequena do imóvel e recebe os resultados dela. E como a taxa de juros está muito alta, o CDI acaba compensando bastante. Esses fundos foram esvaziados, então eles estão bem descontados. Eu separei um para dar de exemplo. É claro que não é uma recomendação de investimento, né? Que fique bem claro que o ouvinte tem que procurar aí estudar, né, para poder fazer isso. Mas tem um fundo imobiliário que se chama o BPO11. Vou dar só um exemplo. Ele está R$83 hoje e ele deveria valer 100. Então ele está com um desconto aí de 17%. E no mês passado ele pagou 90 centavos, ou seja, ele pagou mais de 1%. E o interessante do fundo imobiliário é que ele é isento de imposto de renda. E o aluguel não é. Então, se a pessoa de repente, eu quero começar a investir em imóveis, mas tenho medo de investir na Bolsa de Valores, por exemplo, o fundo imobiliário é uma ótima opção, porque ele é atrelado a imóveis, né? Ele é indexado em imóveis e ele dá um retorno mensal no formato de dividendos. Esse especificamente que eu citei, ele é proprietário de agências bancárias, né? Então você consegue. É um cliente que é muito perene, ele não vai sair, a desocupação é muito baixa, mas os aluguéis acabam ficando ruins comparado com outros fundos mais arrojados, né? Fundos de shopping, por exemplo, fundos de barracão logístico, durante a pandemia sofreram bastante. Então, eu acho que o ouvinte precisa estudar, né, um pouquinho sobre para poder investir, mas fundos imobiliários é excelente para quem tem aí, se você tiver 100, 200, 300 reais por mês, pode comprar na Bolsa de Valores aí e já ser sócio, né, ser dono de uma parte pequena do imóvel.
O Amauri acompanhando a CBN, o Carlos, que é motorista de aplicativo, também ligado aqui na CBN. Christian, a pessoa que vai investir agora em 2023, a gente tem falado que comprar imóvel sempre é um bom negócio. Nós estamos aí com a taxa de juros em 13,75, se mantém, a última reunião do cupom. Novo governo, recursos sempre disponíveis nos bancos para financiamento. O financiamento é um bom negócio ou o consórcio imobiliário, qual que é melhor?
O consórcio, com certeza, né? O problema do consórcio é que, dependendo do prazo, você tem que ter uma renda muito grande. Então, até teve um caso, vale contar, tinha um cliente que comprou uma carta de 300 mil reais e quando ele foi contemplado, ele não conseguia resgatar, porque a renda mensal dele não dava como garantia o pagamento da parcela. Então, o ouvinte tem que entender exatamente como funciona o consórcio, tá? O legal do consórcio, que tem taxas aí de 12, 15, né? Alguns são piores aí que tem 20%, mas é 20% ao longo de todo o prazo. Então, se a pessoa tem aí 5 anos para pagar e 20% somente do valor, ele acaba sendo um bom negócio. O financiamento, apesar da taxa estar 12,75%, a gente consegue encontrar financiamentos na faixa dos 8%, abaixo até da taxa. Então, em determinado tempo, o valor do imóvel, o valor do aluguel que você pagaria pelo imóvel, ele é mais barato do que a própria parcela, além da própria valorização do imóvel que você teve, né? Então, tem que estudar bem, simular, né? Tem vários simuladores gratuitos na internet que os ouvintes podem utilizar aí para ver qual é o melhor negócio para ele. A grande vantagem é, nesse período, os imóveis estão com preços mais baratos do que eles estariam se a taxa tivesse mais em conta. Então, é um período interessante para aquisição de imóveis.
Muito bem. O Jonildo, de Corbelli, acompanhando a CBN. Deixar o próprio Christian ler a tua pergunta aqui. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho nós teremos também uma conversa com o médico Marco Solano, diretor clínico do HOLYS Prime. Vamos falar sobre um assunto bem interessante, o atendimento humanizado. E ele vai falar sobre uma novidade, vem trabalhando três pilares: atenção, tecnologia e experiência. O ouvinte está querendo saber aí, Christian.
Subsídios, eu acredito que é sobre os programas habitacionais do governo, né? Existe o Minha Casa Verde Amarela, né? Que voltar a ser o Minha Casa Minha Vida. Bem provável que aí em Toledo a própria prefeitura faça essa triagem, esses cadastros, né? São imóveis que são negociados diretamente com a Caixa Econômica Federal e que possuem um subsídio muito interessante no valor da entrada. O Minha Casa Minha Vida, ele ficou muito difícil de ser negociado, porque a entrada acabou ficando muito cara e muitas pessoas acabavam não conseguindo se enquadrar no programa por conta disso. Mas quando são imóveis subsidiados, as prefeituras, Caixa Econômica e construtoras, elas entram em um acordo e conseguem fazer com que esse subsídio seja dado, né? Na Caixa Econômica, o ouvinte pode se informar sobre esses programas. Existem correspondentes da Caixa e algumas construtoras que oferecem isso, tem vasta propaganda. O subsídio da entrada aí teria que ver em cada projeto. Isso é algo que varia muito do programa e como ele está atualmente, né? Isso eu não tenho como afirmar. Mas é muito comum que essas casas elas são financiadas sem entradas e um valor extremamente baixo, muito abaixo do que o próprio aluguel.
Essa foi a pergunta do Jonildo, ele é de Corbélia, né? Jonildo de Corbélia, ele diz aqui: quanto à entrada, subsídios e amortizações, tendo em vista, no meu caso, eu não tenho entrada, mas meu aluguel hoje é de R$ 1.000, estou pensando em me informar e esse ano financiar. E esta é uma das minhas dúvidas, portanto, está aí a observação feita, a pergunta, a dúvida do ouvinte e a resposta do Christian Oliveira. Jonildo, muito obrigado. Ele diz aqui: perfeito, e bateu palminhas, gostou da sua resposta. A gente vai interagindo com o ouvinte dessa forma, mas o nosso tempo acabou. Você, ouvinte, que de repente não teve aí a sua resposta, fique sempre ligadinho. A gente está todas as quartas-feiras falando sobre imóvel, sobre investimento, sobre o melhor investimento quando se trata de construção, imóveis na planta, imóveis novos, imóveis... vamos só colocar mais uma observação. Dá tempo, né, produção? 10 horas e 22 minutos... vamos ver, que já existem imóveis tokenizados na nossa região?
A tokenização de imóveis é algo que está se iniciando no Brasil, já é comum em outros países, mas é a digitalização do imóvel, do ativo, né? Uhum. Então você transforma ele num ativo digital e distribui aí em 100 mil, 1 milhão de cotas, por exemplo, e vende as cotas por R$ 1, $1, enfim. Então, a tokenização, ela é a digitalização do próprio imóvel, né? Existem alguns sites que já estão fazendo isso, e aí, eventualmente, algum imóvel de Cascavel possa estar cadastrado nisso. Mas a tokenização de imóveis é algo bem interessante para a pessoa poder se capitalizar com o próprio imóvel, né? Então, você coloca ele na plataforma, você vende o imóvel 100% dele, né? Fica com as cotas e pode ir negociando as cotas né, conforme você vai precisando de dinheiro, e depois você pode recomprá-las também. É algo bem interessante, dá bastante liberdade, mas ainda é importante salientar que juridicamente isso está muito incerto ainda no Brasil e é algo muito incipiente ainda.
Foi a pergunta do Jardel Rie de Guilherme, se existem imóveis tokenizados na nossa região. Tem grãos tokenizados, né?
Tem grãos tokenizados, tem boi tokenizado, então o pessoal tá indo para esse caminho digital, é algo que vai, é muito premente aí nessa nova geração principalmente, né? E, inclusive você consegue com valores muito baixos fazer aportes em, você pode comprar um arroba de boi, por exemplo, tokenizado, e se arroba valorizar você vende, né? É um ETF praticamente da bolsa, mais ou menos, né? Equivalente a um ETF. Mais digital. Então você compra no meio digital, é bem interessante. Você pode fazer essa negociação também 2 horas da manhã, ao invés de esperar a bolsa abrir e fechar. Você pode fazer em qualquer horário, final de semana, enfim. Então isso dá muito mais liberdade, e essa gurizada nova que vem aí, eles não vão esperar dar 10 horas da manhã para abrir a bolsa, né? Então eu acho que é o caminho, né? Eu acho que isso vai acontecer, a gente só tem que saber quando, né?
São informações importantes e precisamos estar antenados. Christian, nós não temos mais tempo. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Zé. Um abraço a todos.
No quadro CBN Concretiza, desta quarta-feira, nós conversamos com o engenheiro civil Christian Oliveira. Agora, 10h24.
Você ouviu CBN Concretiza.
Patrocínio Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio
Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica.
TS Porcelanataria. Referência em bancadas.
E Lucro Certo. HS Consórcio.